Boa noite a todos. Declaro aberta a sessão ordinária do dia 28 de março de 2022. Ficamos de pé para ouvirmos o hino municipal. Passamos agora a palavra à secretária, Sua Excelência Vereadora Francinete, para que possa fazer a leitura da ata da sessão anterior.
Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe. Ata eletrônica da 4ª Ordinária da 2ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura. Identificação básica. Tipo de sessão ordinária. Abertura em 21/3/2022, às 19h45. Encerramento em 21/03/2022, às 20h15. Mesa diretora. Presidente, Adão da Silva Moura, PSD. Primeiro vice-presidente, Luciana Oliveira Martins, PSD. Primeira secretária, Francinete Lima da Costa, PSD. Lista de presença na sessão: Adão da Silva Moura, PSD, Dilson Barbosa Gomes, PSD, Francinete Lima da Costa, PSD, Elvia de Almeida Santos, PSD, Luciana Oliveira Martins, PSD, Odaí Pereira Holanda, MDB, Vanusa Silva Monteiro, MDB. Justificativa de ausência na sessão. Amadeu Luiz Pereira Júnior, doente, atestado médico. Jesse James Lima Miranda, em viagem oficial. Expediente. Abertura da sessão. O presidente Adão Moura, sobre a proteção de Deus, declarou aberta a presente sessão, executando o hino de Guadalupe. Lida e aprovada a ata da sessão anterior, sem ressalvas. Materiais do expediente. Requerimento número 2 de 2022. Solicitando informações sobre o fornecimento de fardamento escolar. Autor, Odaí Holanda, tipo simbólica, sim, 6, não, 0, abstenção, 0, resultado aprovado. Oradores das explicações pessoais. Vanusa Silva Monteiro, MDB, Odaí Pereira Holanda, MDB, Dilson Barbosa Gomes, PSD, Elvia de Almeida Santos, PSD, aparteada pela vereadora Vanusa Monteiro. Adão da Silva Moura, PSD. Encerramento. O presidente Adão Moura, sob a proteção de Deus, declarou encerrada a presente sessão. Bagunçando aí, menino.
Ata concluída. Algum vereador deseja modificar? Tá. Ata aprovada. Obrigada. Temos agora a passar para fazer a leitura do expediente do dia.
Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente. Ofício número 05-2022. Guadalupe, 25 de março de 2022. Excelentíssimo Senhor Jesse James Miranda Lima, Presidente da Câmara de Vereadores. Assunto: uso do auditório da Câmara de Vereadores. Cumprimentando-o cordialmente, vimos por meio deste solicitar o prédio da Câmara Municipal no dia 8/4, com início às 7 horas e término às 16 horas, e 9/4, com início às 8 horas e término às 14 horas, para a realização do 5º Fórum Regional de Conselheiros Tutelares do Estado do Piauí. Na certeza de contar com o vosso pronto atendimento e apoio, e já agradecemos e colocamos-nos à disposição. Atenciosamente, Jordane Paz da Silva Ramos, presidente. Prefeitura Guadalupe, construindo uma nova história. Ofício número 25 de 2022. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal Guadalupe, Piauí. Assunto: Balanço Geral 2021 em caminho. Senhor Presidente da Câmara Municipal, vimos pelo presente encaminhar a Vossa Excelência o Balanço Geral do exercício de 2021 nos termos das instruções normativas TSE Piauí. Sem mais, para o momento, apresentamos a Vossa Excelência nossos protestos de estima e distinta consideração. Maria José Neide Fernandes, Prefeita Municipal.
Como a pauta foi concluída, peço aos vereadores que queiram fazer uso da palavra.
Nem papel hoje não tem. Anota isso.
Vereadora. Com a palavra, vereadora, o vereador Amadeu Júnior.
Só um minuto, vou me ajeitar aqui. Câmera. Senhoras e senhores vereadores, pessoas do público presente, pessoas do público que estão ou irão assistir pelas redes sociais, eu trago hoje à noite, nesta reunião, as reclamações que eu estou recebendo dioturnamente dos moradores dos bairros de Guadalupe sobre a ausência da prefeitura no tocante às assistências mínimas básicas necessárias que os cidadãos guadalupenses, os contribuintes e geradores de impostos, estão cobrando em razão de estarem sendo totalmente desassistidos em todos os setores dentro do município de Guadalupe. Semana eu fui convidado aí pelos moradores à Rua da 140 e lá pude presenciar e filmar e colocar nas redes sociais a calamidade que está aquela rua, aquele bairro da 140. Não tem iluminação pública, apesar dos moradores pagarem a taxa de iluminação pública. Não tem coleta de lixo, apesar dos contribuintes pagarem seus IPTUs. Não tem via de tráfego para que as pessoas possam ir e vir. Não tem transporte para os alunos. Essa calamidade fez com que as pessoas de lá estivessem totalmente revoltadas, ainda tão revoltadas pela falta da prefeitura de Guadalupe. Não existe prefeitura naquele setor. Só que, para minha não surpresa, porque a gente já presenciava isso, depois que eu passei a colocar nas redes sociais, eu fui chamado em todos os bairros com os mesmos problemas. No bairro Coqueiro, mato, sujeira, lixo, falta de iluminação pública. No bairro Cruzeta, da mesma forma. No centro de Guadalupe, a esta hora, se alguém for aos arredores da Praça Matriz, vai ver uma escuridão total. Não existe iluminação pública nos arredores da Praça Matriz de Guadalupe. Isso é em todos os bairros da cidade. Ou seja, não existe poder público, não existe prefeitura, não existe assistência, não existe o cumprimento, a prestação de serviço em contrapartida pelos impostos que nós pagamos. O que se pode concluir é, mais uma vez, o que eu digo e que com base no que eu estou vendo e pelas reclamações do público, é que a Prefeitura de Guadalupe é uma constante fake news, uma propaganda enganosa que não resolve os problemas, que está aí só para postar em redes sociais aquilo, uma maquiagem que é feita em pequenos setores, quando a maior parte da cidade está no total e eterno abandono. E falando nisso, a zona rural sequer transporte escolar não está tendo. Os alunos não estão indo para as escolas porque não tem um transporte escolar. Inclusive, eu tenho áudios aqui, se for preciso eu coloco, de pessoas da zona rural que me mandaram áudios. Se houver questionamento, eu vou colocar os áudios onde as pessoas estão reclamando. Mas eu posso colocar até agora o áudio das pessoas da zona rural. Então é o seguinte, o que nos deixa questionando é que quando a gente vai aprovar o orçamento, a lei orçamentária anual, a gente vê 20 milhões, 30 milhões de reais para isso e para aquilo, e a gente não sabe para onde está indo, onde vai parar esse dinheiro, porque efetivamente, para o atendimento, ao menos do que é básico do município, não está indo. Precisa que se faça investigação. Aliás, investigações existem pelas polícias, que já estão investigando esta gestão por corrupção ativa e passiva, por lavagem de dinheiro e formação criminosa, uma antiga formação de quadrilha. Então, assim, isso é preocupante. Eu, como representante do povo, eu como fiscal eleito pela população de Guadalupe, porque a gente quer ver uma prestação de serviço. A gente quer ver o trabalho chegar até a população. E, efetivamente, isso não existe. Então, eu peço que chegue isso ao conhecimento da Prefeitura de Guadalupe, que, aliás, é importante que chegue, para que se tome atitude, se possa começar a prestar um serviço para as pessoas que pagam impostos nesse município. Porque, até agora, é apenas uma ilusão, uma propaganda enganosa, uma fake news, essa gestão que está aí. A todos, uma boa noite.
Boa noite. Com a palavra, a vereadora Vanusa Monteiro.
Boa noite a todos, presidente, colegas vereadores e os demais presentes. Minha fala hoje é bem breve, é só mais uma vez para falar sobre o ônibus de Floriano, porque mais uma vez os pais vieram, né, e disseram que a prefeita disse que não vai colocar o ônibus. Me mandaram a lista dos 11 alunos e mais uma vez hoje disseram que não está tendo ônibus e não há possibilidade de ter. A informação que eu tenho é dos pais, mandaram aqui para mim, também tenho como provar isso aí, não é, né, coisas de, não é invenção. Então quero saber por que, que esse ano essa dificuldade para o ônibus, porque os alunos já estão em prejuízo. E outra coisa, tem um ônibus que está indo pegar os alunos no Maranhão. Até a localidade, uma localidade, tudo bem, né? Uma coisa que já vem ao longo de 20 anos ou mais, então o costume prevalece. Mas deixar o ônibus de ir à faculdade em Floriano com os alunos de Guadalupe e pegar alunos em Jatobá, no Maranhão, coisa que não tem nada a ver com o município ou com o estado, eu já acho um desperdício. Então, tira de um para dar para outro que, ao meu ver, não há necessidade de ir um ônibus para o Jatobá, onde lá a prefeitura não tem nenhum vínculo, nenhum tipo de obrigação. Mesmo os alunos vendo estudar aqui, lá tem escola, tem tudo. Então, é uma coisa que não justifica. Então, eu espero que a prefeita, né, pense bem e ajude esses alunos a ir para Floriano. O que é que está acontecendo? O que houve? Porque hoje, já agora tardezinha, os pais me mandaram mensagem. Ah, o outro é concordando aqui com o vereador Amadeu, doutor Amadeu, sobre a questão da iluminação. Hoje também a tardezinha, sobre o coqueiro, a Praça do Coqueiro, onde muitos né, moradores daquele bairro fazem caminhada e a praça está sem iluminação e cheia de mato. Eu estou vendo que tem uma equipe limpando a cidade. Eu não sou cega, eu estou vendo. Mas vamos dar prioridade para as praças, para os locais onde as pessoas estão fazendo seus exercícios, caminhadas. Né? E a iluminação, que é muito importante, principalmente nesse período chuvoso, onde a escuridão, né, fica ainda mais assustadora. Então, ônibus para Floriano, para a faculdade, praça sem iluminação e que está necessitando de uma limpeza, e eu me refiro hoje à Praça do Coqueiro, também as escolas que estão sem ar-condicionado quebrado e sem ventiladores. Coisa que, há um tempo atrás, nós colocamos aqui que teve uma licitação para ar-condicionado para as escolas. E hoje se encontra escola sem ar-condicionado e sequer um ventilador. Então, são coisas que a população vem até nós, vereadores, faz a cobrança e eu estou aqui repassando de forma informal, mas sendo a voz de quem busca, né, de ser atendido, que é a população. Boa noite a todos e obrigada.
palavra a vereadora da Yolanda.
Senhor presidente, colegas vereadores, público presente aqui no auditório nesta noite. Senhor presidente, hoje também serei bastante breve, só para tocar num ponto aqui que foi colocado pelos colegas vereadores. Hoje eu recebi de populares algumas fotos do bairro Cruzeta, mais precisamente nas imediações da escola Terezinha Simplício, e inclusive vou fazer questão de compartilhar com os nobres colegas no grupo de WhatsApp dos vereadores, para que os vereadores que fazem parte da base da prefeita, que têm acesso mais à gestão, que possam estar verificando essa situação que está ocorrendo lá. Né? Muita sujeira, muito lixo, a praça lá do bairro Cruzeta, São João Batista, praticamente abandonada. Eu vou estar encaminhando aqui no grupo de vereadores as fotos que eu recebi, certo? Somente a título de ilustração, para que todos tenham conhecimento do que me foi repassado hoje e para que as devidas providências sejam tomadas. Como a vereadora Vanusa colocou, há uma equipe aí na cidade limpando. Esse período chuvoso é um período complicado, eu entendo que a gestão ela tem que se programar para que a cidade não fique cheia de mato. Né? Eu também já estive no bairro Coqueiro, vereadora Vanusa, inclusive hoje, e a gente vê muito mato. É natural que nesse período chuvoso tenha mato, né? Mas a gestão tem que se programar, porque nesse período fazer pelo menos umas 2 ou 3 capinhas por ano, acho que seria o suficiente para que a cidade não fique assim com esse aspecto. Era somente o que eu tinha para hoje, senhor presidente. Boa noite a todos.
Algum vereador? Vereador Dilson.
Senhor presidente, Jaci Jales, vice-presidente Adão Moura, vereadora vice-secretária Francinete, vereadora Vanusa, vereadora Amadeu Júnior, vereador Odair, vereadora Elvia Almeida, quero aqui lembrar o nome também da nossa vereadora que hoje está gripada e não pôde vir na sessão, a Luciana. Colegas, eu pedi palavra somente para me solidarizar com a família do seu Chico Dedé. Não sabia nem como é que ele estava, mas hoje eu cheguei aqui, ó, já tardezinha, e perguntei lá na clínica e soube que ele tinha falecido. Então eu gostaria de registrar aqui nessa casa os meus pêsames à família. Chico Dedé era uma pessoa que eu gostava muito, e a família enlutada, eu gostaria que recebesse os meus pêsames, e tenho certeza que Deus vai estar presente ao Chico Dedé. São minhas palavras por hoje, presidente.
Ok, com a palavra, vereadora Elvia Almeida.
Oi, nobres vereadores, o meu cordial boa noite, em nome do presidente desta casa, vereador Jesse James, vice-presidente, vereador Adão Moura, secretária, vereadora Francinete, vereadora Vanusa Monteiro, vereador Amadeu Júnior, vereador Odair Holanda, meu colega aqui de bancada, que fica ao meu lado, doutor Dilson, o meu cordial boa noite, como também a todos os amigos que se encontram na plenária desta augusta casa. A noite de hoje eu inicio com a minha nota de pesar pelo falecimento do senhor Chico Dedé, um grande cidadão guadalupense que tem muita história registrada, principalmente no bairro Coqueiro. Ele que é avô do ex-vereador Thales Santos. Em nome dele, eu me solidarizo com toda a família enlutada. Esta noite eu trago um indicativo verbal para esta casa, que será de realização de ações voltadas para conscientização sobre o autismo. Uma vez que o mês vindouro, que se inicia na próxima semana, abril, tem como temática as cores azul e verde. O azul para que se possa se conscientizar sobre o autismo, e em especial no município de Guadalupe, onde nós observamos que nos últimos anos vem surgindo bastante crianças autistas. E é um número preocupante, e que a Secretaria de Saúde, as secretarias competentes, façam ações voltadas para a conscientização sobre o autismo, como também a realização de ações voltadas para uma melhor qualidade de vida, uma vez que também em abril que comemoramos o Dia Mundial da Saúde. Nessa última semana, estive participando da fundação do grupo religioso da Igreja Católica da Legião de Maria, e aqui eu gostaria de deixar registrado nessa casa um grupo muito importante de evangelização que chega até o nosso município com o propósito de trazer oração e também ações voluntariadas para o nosso município. Na Secretaria de Meio Ambiente foram desenvolvidas na última semana ações voltadas para a Semana da Água. É muito importante essa conscientização sobre o uso consciente da água, e foi realizado nas nossas escolas, bem como também através da Secretaria de Educação, foram realizadas aí ações voltadas para a formação do currículo Piauí, e está sendo realizada nessa semana as avaliações externas do SAEP. Na nossa Secretaria de Saúde, nós estamos tendo ações voltadas dentro das escolas, com o programa Saúde na Escola, onde traz também diretamente a conscientização das ações voltadas para o Março Lilás, que trata-se da prevenção de câncer de colo uterino, como também a respeito da prevenção de verminoses, onde foram distribuídos para os nossos jovens remédios para verme de forma gratuita. Sem falar ainda que foram distribuídos tablets para os nossos ACSs melhor otimizarem o seu trabalho na comunidade. Na Secretaria de Assistência Social, o CRAI segue com visitações aos nossos idosos do CCI para o fortalecimento de vínculo, uma vez que, já com fé em Deus, nós estaremos voltando para os trabalhos presenciais com os nossos idosos. Nesta última semana também, eu não poderia deixar de destacar que a nossa prefeita Neidinha foi agraciada com o troféu Mulheres que Brilham no município de Piripiri. Então, isso é uma prova que o trabalho que a nossa gestora desenvolve em nosso município, ele é visto não só por Guadalupe, mas também pelo nosso estado e por todo o país, onde ela foi chamada para esse município e lá foi agraciada com o troféu Mulheres que Brilham, de autor do vereador Elvis Jones. Foi um grande evento, nós sabemos que Piripiri é uma cidade grande, né, com cerca de 60 mil habitantes, e que ela foi vista dentro do estado como uma mulher que se destaca na gestão pública. E a gente não pode deixar de registrar esse momento muito importante no nosso município. Realmente nós somos conhecedores de que o inverno esse ano ele tem sido um inverno diferenciado. Ele tem sido um inverno muito diferenciado e a gente observa pela quantidade de chuvas que assolam o nosso município. E ao mesmo tempo que é bom para a nossa agricultura, também são trazidos alguns transtornos que foram citados esta noite nesta casa, como a questão da manutenção das vias públicas. É notório que existe uma equipe, fazendo a limpeza no nosso município. Mas também é notório por todos nós que as ações e as reações climáticas são coisas que fogem do nosso controle. E a equipe passa hoje limpando e chove, imediatamente a gente vê que já acontece o crescimento da natureza. Mas isso de forma alguma é negligência da gestão. São realmente as ações climáticas que nós estamos enfrentando de forma diferenciada. Onde nós podemos observar até mesmo que durante o dia está havendo muita chuva. E muitas vezes até atrasando um pouco o trabalho dos rapazes que cuidam da rua, porque não dá para estar trabalhando chovendo. Mas é um trabalho que é realizado no nosso município. Como também foi falado aqui sobre a questão da iluminação, realmente nós somos conhecedores que existem algumas partes que está deficitária. Mas a gestão já tomou providências de mandar comprar o material necessário para fazer a iluminação. E em relação à Praça Matriz, não é questão de lâmpadas, mas é a questão da instalação deficitária que foi feita aí em gestões passadas da Praça Matriz e que tem que ser trocado, já foi feito o pedido, a solicitação desse material aí para que a praça esteja realmente iluminada como se deve. Em relação à zona rural, tem transporte, mas o que acontece é que em algumas localidades, com as chuvas muito fortes, se torna intrafegável. E nós somos conhecedores que na gestão da prefeita Neidinha Lima, nunca a zona rural tinha recebido tanta manutenção em suas estradas como vem recebendo na gestão da prefeita Neidinha. Agora, repito o que eu disse novamente, são as ações climáticas que são impossíveis a nós controlar, que fazem com que exista dificuldade nas estradas. A escola tem conhecimento, está tomando providências para ver o que pode fazer em relação a esses alunos, em que o ônibus não consegue chegar na localidade devido às chuvas intensas. Isso não é coisa só de Guadalupe, não. Isso é uma realidade nacional que a gente observa que acontece na zona rural nessa época do ano. Mas que conversando aqui, há pouco aqui com a gestão da escola, não vão ser prejudicados os nossos alunos. Como também em relação ao ônibus que vai para Floriano, todos nós sabemos que a nossa gestora ela é entusiasta, né? Nessa relação desse ônibus, sempre propiciando o ônibus para os estudantes. Mas o que vem acontecendo? Em conversa com a secretária e com a gestora municipal. Graças ao nosso bom Deus, o número de alunos na rede municipal de ensino cresceu bastante. Cresceu bastante e com a implantação da EJA, no turno noturno, surgiram novas rotas de obrigatoriedade da gestão municipal estar realizando para pegar os nossos alunos da rede básica. É um desejo da nossa gestora ofertar o ônibus para os nossos estudantes em Floriano, e ela já está procurando sanar essa situação com a aquisição de novos transportes para poder solucionar esse problema. É um grande desejo. Mas que, no momento, os transportes que a rede tem só estão dando para ofertar para a rede básica. Mas está sendo providenciada a compra de novos transportes para continuar ofertando esse serviço que ela já vem fazendo desde 2017. E nós esperamos que, com fé em Deus, seja feito o mais rápido possível, porque a gente vê realmente a aflição dos pais e dos estudantes que estão fazendo esse esforço para ter o seu curso universitário e que, com fé em Deus, já já será atendido. Sem mais, para essa noite, eu peço que Deus nos ilumine, nos dê sabedoria para que nós saibamos discernir e que nós possamos estar trabalhando em prol da nossa população guadalupense, do nosso povo que tanto merece esse nosso trabalho. Fiquem com Deus.
Com a palavra, a secretária vereadora Francinete.
Boa noite a todos. Não poderia deixar também passar a meus sentimentos à família de seu Chico Dedé, que era uma pessoa muito engraçada, uma pessoa que sempre Estava ali naquela porta, sentada com sua perninha quebrada, sua cadeira baixa, sempre passando e ele dando boa noite. Lamentavelmente, não pude comparecer em seu velório. Mas deixo aqui os meus pêsames aos familiares e que Deus dê o conforto a eles, né? E que finalmente o nosso amigo descansou e foi para Deus, fé em Deus, né? Então é tudo isso que eu tenho para dizer e o meu boa noite.
Uma palavra, vereador, vice-presidente da Moura.
Boa noite a todos, ao presidente, às senhoras e senhores vereadores, a todos os amigos que estão aqui presentes. Eu faço uso da palavra apenas também para registrar meus sentimentos aos familiares do seu Chico Dedé, morador do bairro Coqueiro, pai do meu ilustre amigo Valdinar, do Toninho, avô do ex-presidente desta casa, vereador Tarles Santos. Então eu fiz questão de fazer esse registro na noite de hoje. Muito obrigado e boa noite, senhor presidente.
Boa noite. Quero aqui agradecer a presença de todos, vereadores, vereadoras, público que vier assistir, saudar aqui o presidente da associação, seu Raimundo. Enfim, apenas com poucas palavras falar da alegria desse inverno tão maravilhoso, né? Aqui em nosso município, em nossa região. Quero aqui falar das dificuldades, somos sabedores, estamos no dia a dia nos bairros, estamos vendo as dificuldades. Mas também acreditamos que serão resolvidas, claro. Nesse período invernoso, esse período inverno, dificilmente você consegue se manter uma cidade limpa, uma cidade sem mato. Porque você hoje faz a limpeza, estive no cemitério hoje, há 20 dias atrás foi feito o roço. E hoje o capim já está numa altura tremenda. Você corta o capim hoje, amanhã você já vê o pendão dele. Então não tem como controlar. Eu acredito na prefeita, pelo trabalho que vem desenvolvendo durante esses anos, este mandato. Então, com certeza, passando esse período invernoso, nós vamos conseguir, fé em Deus, manter a cidade como vinha antes, nos períodos que não fosse período de chuva, porque não tem como. Não é só Guadalupe, são todos os municípios, não temos condições de manter roçados, porque é difícil, o período não colabora. Então, quero aqui também solidarizar ao seu Chico Dedé, finado, em nome de a pessoa que fez parte desta casa, que foi o vereador e ex-presidente Tarles Santos. Pois não,
vereador. Senhor presidente, tanto eu como o vereador Amadeu tomando conhecimento do falecimento do professor Chico Dedé agora, nesse momento, então estava sabendo. Também queria deixar aqui o registro do nosso pesar, também em nome do nosso ex-colega desta casa, Tarles Santos. Vem aqui o nosso pesar para toda a família. E vejo também que a Câmara poderia até ficar aqui proposto uma noção de pesar a gente deixar registrado para toda a família.
Certo. Inclusive, até publiquei uma nota em nome da Câmara de Vereadores, todos, né? Ao avô do ex-presidente desta casa. Então, é isso aí, minha gente. Boa noite. Declaro encerrada esta presente sessão.